Diário do Nordeste, Ceará, Fortaleza, a maior economia do Nordeste.
Jornal do Comércio em Pernambuco, STF ataca parlamento e relatório da CPI é rejeitado.
À tarde, Bahia, turismo baiano registra 17 meses seguidos de expansão.
Você está ouvindo Fala Conquista, na Rádio Câmara 90.3.
12 horas e 33 minutos, Samara, a gente fala agora de valorização do jornalismo, que é algo que contribui para o debate público e a justiça social, ganhando destaque na Bahia. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado, o Sinjorba, celebra 81 anos com a entrega do Prêmio de Jornalismo, Tributação e Justiça Social 2026, reconhecendo produções de todo o Estado.
E olha que notícia maravilhosa, Guilherme. Vitória da Conquista está entre os destaques. O site Conquista Repórter conquistou o segundo lugar na categoria site e blog com uma reportagem sobre a cobrança de IPTU em áreas afetadas por enchentes.
Pois é, e para falar justamente sobre esse reconhecimento e o trabalho desenvolvido, a gente conversa agora aqui nos nossos estúdios com as jornalistas Mariana Lacerda e Karina. Mariana é repórter e Karina, diretora de conteúdo do Conquista Repórter. Meninas, em primeiro lugar, parabéns para vocês. Boa tarde. Sejam bem-vindas aqui ao nosso Fala Conquista.
Boa tarde, Guilherme, Samara. Boa tarde a todas as pessoas que nos escutam aqui pela Rádio Câmara. É um prazer estar aqui com vocês. A gente agradece o convite, os parabéns. Estamos muito felizes com essa conquista, né, de representar a nossa cidade e principalmente o interior da Bahia nessa premiação. E vamos conversar sobre isso.
Boa tarde, Samara. Boa tarde, Guilherme. Agradecer também essa oportunidade de falar um pouco dessa importância do jornalismo aqui na nossa região.
A gente vai começar falando sobre a reportagem que conquistou o segundo lugar, né? Que ela traz o tema A Gente Paga IPTU Pra Quê? Como surgiu essa ideia? Como é que surgiu essa pauta?
Então, na verdade, é uma reportagem que está assinada por mim e por Mariana, né? Mas é um trabalho coletivo, desde a construção da pauta até a publicação no site, né? E essa pauta ela surgiu porque a gente vê o tempo inteiro o IPTU no noticiário de Vitória da Conquista, muitos moradores reclamando sobre o aumento, né, nos últimos anos. E, em paralelo a isso, a gente tem um aumento, mas também não vê muitas melhorias, né, nas ruas da cidade, nos bairros. É isso que as pessoas dizem, é o que a gente escuta dos moradores. Então, a partir dessa observação nossa, né, a gente decidiu fazer uma reportagem sobre isso e dar esse espaço que a gente tem para que as pessoas falem, né? Então, o que a gente fez foi, na verdade, escutar os moradores. É, obviamente, não tinha como a gente falar da cidade inteira, mas a gente fez um recorte de dois bairros, né, o Lagoa das Flores e Jurema, que são dois bairros muito afetados por alagamentos e enchentes com muita frequência, né? Então, surgiu a partir disso e aí a gente foi para campo, né? Para ouvir as pessoas, moradores e especialistas que poderiam falar mais sobre o direito tributário.
Em tese, e essa é a tese, inclusive, da prefeitura, não houve um aumento nominal, né? Não houve aumento na alíquota do imposto. Não passou nada, inclusive, pela própria Câmara Municipal, que é a instância onde esse tipo de aumento precisa ser discutido. Mas, na prática, o que se percebe quando o cidadão pega ali o chamado talão do IPTU e compara o valor que ele pagou em 2026 com o valor que ele paga, que ele pagou em 25, com o valor que ele pagou em 24, não é isso que ele observa, né? Foi isso que vocês também perceberam na construção da reportagem?
Também. E assim, na questão da Lagoa das Flores, tem um aspecto importante, que é o aspecto histórico. A região, ela sempre foi considerada rural, porque era formada por famílias com agricultura familiar. E no final da década de 90, veio de cima para baixo, né, do governo municipal, essa questão de transformar num bairro. E então, desde aquele... No bairro urbano, exato. E aí, desde aquele período, essas famílias elas estão pagando IPTU. Então, um avanço de lá para cá não foi visto. Então, quando acontece esse aumento, mesmo que seja, né, pouco, como diz a prefeitura, tem toda essa carga de passar a vida toda ali sem uma infraestrutura básica. Só duas ruas do bairro são asfaltadas e foi do período lá do começo dos anos 2000. Então, realmente, isso pega.
Vocês chegaram a ouvir a prefeitura? Qual foi o argumento para que eles apresentaram no caso de apesar de não ter aumentado a alíquota, ter aumentado o valor final que o cidadão paga na hora de tirar o dinheiro do bolso e pagar o imposto.
Então, na verdade, a gente não teve uma resposta da prefeitura, né? A gente, obviamente, questionou, enviamos e-mail, solicitação para que eles enviassem um posicionamento oficial, mas não foi enviado. Então, como é de praxe do Conquista Repórter, da nossa prática, a gente publica depois do prazo estabelecido e eles podem responder posteriormente se quiserem, a gente publica o posicionamento, mas não houve. Então, o que a gente tem na reportagem são os relatos dos moradores, né? A gente ouviu lideranças comunitárias que moram nesses bairros há muito tempo, e especialistas, né, advogados, para falar, porque na verdade é isso, assim, o que a gente ouviu dos especialistas é que o IPTU, segundo a lei, ele não precisa ser necessariamente revertido para o bairro que a pessoa mora, mas é óbvio que existe uma sensação de injustiça, né, porque a pessoa está pagando um IPTU de mais de R$500, que é o que a gente investigou na reportagem nesses dois bairros, né. Mas ela não vê a infraestrutura do bairro sendo desenvolvida. Então, Lagoa das Flores, por exemplo, ainda mais do que o Jurema, a maioria do bairro não tem asfaltamento, né? A gente visitou uma rua onde uma casa ela ficava literalmente em frente a uma vala gigantesca em frente à casa. Então, assim, a pessoa, para chegar até a casa dela, ela precisa descer nesse buraco para chegar dentro da casa dela. Então, assim, são coisas de observação mesmo. Se você for naquele lugar, pisar naquele chão e conversar com as pessoas, é nisto. E é válido a revolta e os questionamentos em relação a essa cobrança, sendo que eles não estão vendo o bairro tendo atenção mesmo. E por estar bem distante do centro da cidade, já próximo do distrito industrial, então é mais invisibilizado ainda, né? E, assim, eu acho que o nosso papel como jornalistas é dar o nosso espaço que a gente tem de site, de plataforma, para que essas pessoas reivindiquem, né?
E é um bairro que quem passa muito pela BR-116, período de chuva já se acostuma, né? Parece uma espécie de pantanal. Você passa ali após o período de chuva, fica algum tempo, algumas semanas, com água acumulada em uma altura bem razoável. Eu já tive a oportunidade de entrevistar moradores ali da localidade, e realmente eles passam sufoco, comerciantes passam sufoco ali, justamente porque a água chega, fica acumulando e vai invadindo casas, vai invadindo pontos comerciais e causando problemas muito sérios.
É uma situação recorrente, né? Eu queria saber justamente sobre esse ponto, Karina, que você abordou aí. Vocês foram no local, vocês ouviram a população, ouviram as pessoas, vocês viram uma situação que a gente, dependendo do bairro que a gente mora, a gente não tem esse conhecimento, a gente não vive essa realidade. Então, para vocês, enquanto repórter, enquanto jornalistas de rua, como é que foi essa sensação para vocês conseguirem dar voz para essas pessoas?
Assim, é sempre uma sensação de, obviamente, dever cumprido quando a gente consegue retratar isso numa reportagem, que tem uma repercussão e que pode dar uma devolutiva para essas pessoas. É sempre o nosso objetivo, né? Mesmo que não seja a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Ao mesmo tempo que uma sensação de impotência, porque a nossa única ferramenta é realmente colocar no texto e esperar que isso repercuta de maneira positiva para os moradores, né? E aí a gente agradece, obviamente, a confiança, porque eles estão literalmente nos recebendo dentro das suas casas, né? No caso de Lagoa das Flores, a gente foi lá, fomos recebidos por seu Evandro, que caminhou mesmo com a gente pelo bairro. Então a gente foi andando pelas ruas com ele, ele botou a gente no carro dele, fomos visitar todos esses lugares. E, assim, é acesso a direitos básicos, na verdade, porque um dos motivos pela escolha de Lagoa das Flores é que, por exemplo, em 2021 foi um dos locais mais afetados durante as enchentes, né, que a gente teve em toda a Bahia, e aqui em Conquista não foi diferente. A gente tem imagens, a gente cobriu naquele ano também, mas naquele ano a gente cobriu por questões de logística de forma mais distante. Então, dessa vez, a gente conseguiu ir lá e estar diretamente no local, né? E, assim, é o que a gente defende, porque eu acho que o jornalismo que se propõe, né, a falar das comunidades, do território onde a gente tem que ir até as pessoas, né? Obviamente, temos, às vezes, obstáculos logísticos, financeiros, mas eu acho que ao longo desses quase 5 anos de Conquista Repórter, é o que a gente tem tentado fazer, assim, de conseguir financiamento, de estruturar melhor o Conquista Repórter, né? A gente agora é um instituto, na verdade, somos uma organização sem fins lucrativos, formalizada, né? Então, a gente conseguiu isso ano passado, somos o Instituto Conquista Repórter de Comunicação e Cultura agora, porque além do site, a gente quer realizar outras ações, né? Ampliar a nossa atuação. Então, a gente está com o projeto da Escola Conquista Repórter de Jornalismo, que é justamente a gente vai realizar encontros em diferentes bairros da cidade para a gente se aproximar ainda mais da população. Então, a ideia é chegar nesses lugares, ouvir as pessoas e ser um jornalismo que não só extrai, mas que a gente constrói coletivamente, né, junto com a população, que é para quem a gente presta esse serviço.
Conta um pouco mais para a gente como tem sido esse retorno, né, dessa experiência de um jornalismo, eu diria que inovador. Né? Nessa prática de não só contar a respeito das pessoas, mas também de através do Instituto, oferecer algum tipo de retorno, algum tipo de colaboração às comunidades. Conta um pouco de como é que tem sido o retorno de vocês diante disso.
Bom, de antemão, a gente começou já a visita no primeiro bairro, né, que a gente vai realizar a Escola Conquista Repórter de Jornalismo. E a gente é muito nítido, é muito, muito forte o bairro e as pessoas, elas sentem essa necessidade de serem ouvidas. A gente foi muito bem recebido. E assim, só da gente visitar, a gente já consegue perceber, né, essas nuances que eles enfrentam no dia a dia. Por exemplo, quando a gente foi fazer na Lagoa das Flores, foi uma semana que estava chovendo. A gente não sabia se a gente conseguiria fazer, porque não teria como ter acesso. E aí a gente foi, depois de um dia que já tinha parado um pouco a chuva, mas ainda estava muita lama. Então, quando a gente rodou com o seu Evandro por lá, a gente passava pela lama e assim, a gente estava só passando. Essas pessoas, elas vivem isso, né, diariamente. Então, o quanto é importante para elas terem uma pessoa ali para ouvi-las e para a gente conseguir batalhar aí, né, para mudar essas realidades.
Eu acho que, complementando, assim, o Conquista Repórter, ele sempre surgiu com a proposta de que a gente acredita no jornalismo, que ele pode causar transformações, né, no compromisso, porque o jornalismo, ele é um serviço. A gente tem uma função social, né? Não é apenas... Assim, o prêmio é muito legal, é muito importante, porque a gente está valorizando o jornalismo feito no interior, mas ele é só uma consequência do trabalho que a gente vem fazendo, né? Para a gente, o importante não é necessariamente o reconhecimento, assim, ganhar um prêmio, mas é que a gente tenha, inclusive, outras pessoas realizando além da gente. Então, a Escola Conquista Repórter, além de ouvir as comunidades e construir junto com elas, é que a gente consiga formar mesmo espécies de correspondentes, mobilizadores, lideranças que possam também produzir sobre sua própria comunidade em colaboração, a gente publicar, a gente, né, porque a gente sabe que isso ajuda a amplificar aquela denúncia, né, a repercutir, a causar algum tipo de transformação.
Não é exatamente o objetivo de vocês, pelo que você disse, ganhar prêmio. Vocês não fazem exatamente pensando no prêmio, mas é importante destacar que não é o primeiro prêmio que vocês ganharam.
Eu acho que, assim, como eu falei, o Conquista Repórter vai completar 5 anos mês que vem, em maio de 2026. A gente surgiu, né, somos nossa equipe fundadora, 3 jornalistas formados pela UESB, eu, Vitória Lobo e Afonso Ribas. E aí, ao longo dos anos, a gente vem ampliando nossa equipe, né, sempre de maneira temporária por questões financeiras, mas, mesmo assim, a gente tem conseguido agregar pessoas que até voluntariamente colaboram com a gente. Isso, a gente tem conquistado. Então, por exemplo, acho que a formalização como organização sem fins lucrativos é um marco, assim, gigantesco na nossa história, porque a partir disso a gente consegue conquistar muitas outras coisas. Ano passado a gente foi contemplado no Fundo de Apoio ao Jornalismo, né? Então é um apoio que ele é para o desenvolvimento institucional do Conquista Repórter. Então não é só um aporte para a gente realizar projetos, mas para a gente desenvolver o nosso instituto institucionalmente, entendeu? Conseguir crescer e mantê-lo. Acho que a nossa luta é sempre essa, né? Porque nós três, a gente tem outros trabalhos, né? Então a gente não tem dedicação total ao Conquista Repórter. Então a gente precisa de maneiras para que ele sobreviva, né? Porque para fazer jornalismo a gente precisa de pessoas, de dinheiro, de estrutura, além da vontade, que aí eu acho que a gente tem de sobra e sempre teve, né?
Era justamente sobre isso que eu queria abordar aqui, o jornalismo independente, né? Como é que vocês conseguem manter esse projeto que começou há 5 anos atrás, né, com um site que hoje já é uma organização sem fins lucrativos? Vocês, então, estão sempre atentos, então, a editais, participando de editais? Como é que funciona?
Sim, com certeza. Então, até o momento, na verdade, subvenções, que a gente chama, né, dos editais, bolsas de reportagem, tem sido a fonte que tem nos sustentado, principalmente. E esse aporte do Fundo de Apoio ao Jornalismo, que é voltado para o jornalismo local, é um fundo nacional que selecionou veículos de vários lugares do país. É muito importante, porque é um financiamento que a gente tem inicialmente por 3 anos, então a gente consegue esse período para nos desenvolver, entendeu? E criar outras formas, além dos editais, de manter esse trabalho acontecendo. Então, sim, a gente está sempre atento, né? Esse prêmio, por exemplo, é isso, porque é um prêmio que ele vem também com um valor financeiro, né? Então, o que a gente aloca para a manutenção do Conquista Repórter mesmo, com, obviamente, porcentagem para as pessoas que escreveram, né? Eu e Mariana, que trabalhamos nessa reportagem. Então, a gente está sempre atento a isso, porque a gente não quer que esse veículo morra, né? A gente quer que ele continue. Então, além de tudo, ele é um negócio também, né? Porque apesar da gente não só trabalhar com isso, mas ele é um negócio que precisa ser sustentável. Então, a gente está sempre atento a essas oportunidades.
E a premiação é muito importante justamente por esse reconhecimento, né? A gente chega para falar de uma premiação e a gente leva aí a palavra do Conquista Repórter mais longe.
Coincide. Estadual agora, a Bahia toda conhecendo o Conquista Repórter. Gente, quem não leu ainda a reportagem, é só acessar o Conquista Repórter, né? Lá você vai conferir essa e outras tantas reportagens que essa equipe maravilhosa já fizeram, e virão outras reportagens
se
também,
não me engano,
mais prêmios, né?
Através também de editais e eventos. Vocês publicaram em conjunto com a Folha de São Paulo também. Conta um pouco pra gente disso, Karina.
A gente fez uma imersão, assim, né, nas comunidades quilombolas de Vitória da Conquista, porque a gente tem um podcast, o Fatos e Vozes, né, que tem 2 temporadas, a primeira sobre a memória dos povos originários, povos indígenas de Vitória da Conquista, e a segunda sobre as comunidades quilombolas. E durante essa apuração, a gente se deparou com a situação onde o posto de saúde em um quilombo estava funcionando de maneira improvisada num bar. Então, obviamente, é uma coisa muito chocante e absurda que a gente falou não, né? E a gente sabe que quando é publicado em veículos nacionais...
Tinha mesa de sinuca funcionando de maca, se não me engano, né?
Eu tô rindo de nervoso, né? Porque é horrível. Mas, exato. Então, assim, a gente tinha já contatos, né, com o pessoal de outros veículos nacionais, inclusive da Folha, através de uma mentoria que a gente teve no outro projeto. E aí a gente propôs essa publicação, né, porque sabíamos que era uma coisa que precisava vir à tona e o impacto seria ainda, o alcance, na verdade, seria ainda maior vindo de um veículo nacional como a Folha de São Paulo, né, então a gente propôs e foi muito importante, assim, essa apuração dos quilombos e da memória indígena também são 2 trabalhos, assim, muito marcantes na história do Conquista Repórter. Assim, são 5 anos, que é pouca coisa, mas quando a gente pensa em tudo que a gente já fez, acho que a gente conseguiu realizar muito.
Com certeza. E o site tem uma novidade também, né? Recebeu o selo de veículo comprometido com o público. Explica aí essa situação aí pra gente. Um selo muito importante, né?
Sim, com certeza. Então, na verdade, foi uma coincidência que aconteceu tudo no mesmo dia, né? A gente estava comentando ontem que foi um dia bem badalado, assim, muito movimentado. A gente recebeu essa notícia do prêmio, né? Que não pudemos estar lá presencialmente, mas a gente enviou uma pessoa para nos representar, porque a cerimônia foi em Salvador. E também recebemos essa notícia, na verdade...
Tá caro ir para Salvador, né?
Então... Já conectando com o assunto anterior totalmente. É um selo que é muito importante porque ele fala sobre o nosso compromisso com o público, né? Então, são 12 indicadores que incluem o que a gente tem no nosso site para deixar tudo o mais transparente possível para a nossa audiência. Então, política de IA, política de correção, caso a gente publique alguma coisa equivocada, informações sobre quem são as pessoas que compõem a nossa equipe, informações sobre como a gente financia o nosso trabalho. Então, na verdade, é um selo que diz que a gente é totalmente transparente com o trabalho que a gente realiza. Então, obviamente, institucionalmente é muito importante, né? Porque nos posiciona num lugar, a gente é o 11º veículo no Brasil a ter esse selo, né? Então, assim, é uma honra, né? Um orgulho muito grande. É realizado pelo Projó, né? Esse selo, eles têm um processo bem rigoroso de apuração se aquele veículo realmente respeita todos esses critérios, são 12, né, como eu falei. E aí a gente realmente trabalhou muito duro nisso, porque a gente fez primeiro, você solicita uma avaliação para um instituto e aí eles avaliam e te retornam, ó, você está atendendo 5 dos 12 critérios, vamos supor. Então a gente fez essa primeira avaliação ainda no final de 2024, eu acho. E aí depois, aí esse ano, a gente novamente, depois de reestruturar várias coisas, inclusive um dos indicadores é acessibilidade. Então, mês passado, a gente anunciou a parceria com a RendTalk, que é uma plataforma de recursos assistivos que é bem reconhecida no Brasil. Isso significa que o nosso site ele é mais acessível agora para pessoas com deficiência. Então, a gente tem, através de tecnologia, um avatar, que ele faz tradução em libras das nossas matérias. A gente tem leitor para poder descrever as imagens. Então, esse também era um dos critérios que a gente cumpriu. E a gente foi atrás mesmo, né? Porque a gente está falando de um jornalismo comunitário, de território, que é sensível. Então, a gente precisa também da acessibilidade, né? Então, era essencial para a gente conseguir estabelecer essa parceria e tornar o nosso conteúdo mais acessível para as pessoas.
O que vocês pensam para o futuro do Conquista Repórter? Porque, certamente, é uma instituição, né? Já que é um instituto agora, ela não chega a 5 anos com as premiações que já ganhou, com os passos importantes que vocês já deram, sem ter um olhar bastante atento para o futuro. O que vocês estão planejando?
Acho que a Escola Conquista Repórter fala muito disso, né? Já que a ideia é chegar cada vez mais longe na cidade. A gente sabe que a equipe é pequena, a gente não consegue contemplar todos os bairros, mas a gente começar a fazer essa movimentação e de despertar as pessoas também, para que elas possam ter a voz delas para poder falar sobre a sua realidade. Então, acho que isso aí já faz muita diferença. Acho que isso vai impactar no crescimento do próprio Conquista Repórter, né?
Eu acho que Mari falou muito bem. Assim, a Escola Conquista Repórter é o nosso carro-chefe neste ano, né? A gente vai, entre esse mês de abril e maio, realizar esses encontros nos bairros Vila Elisa, Cruzeiro, Pedrinhas, Jardim Valéria e Senhorinha Cairo. São bairros, né, que estão mais afastados do centro da cidade, então esse foi o motivo da escolha. E diz muito sobre o que a gente quer para os próximos anos, que é assim, a gente está cada vez mais próximo da nossa audiência. E eu falo audiência não só as pessoas que já leem o nosso site, porque a gente também entende que tem essa limitação. Às vezes as pessoas de quem a gente está falando, sobre quem a gente está falando, elas não necessariamente estão acessando isso que a gente está publicando, entendeu? Então a ideia é tornar isso cada vez mais acessível, mais próximo das pessoas. Acho que a gente projetou bastante para fora nos últimos anos, no sentido de conseguimos nos estabelecer, vários reconhecimentos, e agora a gente volta para dentro, né, assim, para poder nos conectar com as pessoas que estão no território onde a gente está produzindo, né?
Marina Lacerda, jornalista, repórter do Conquista Repórter. Karina Costa, diretora de conteúdo e jornalista do Conquista Repórter. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Mas eu queria, antes da gente encerrar nosso bate-papo, que foi maravilhoso, né, falar um pouquinho agora com os estudantes de jornalismo. Porque o que a gente percebe com o Conquista Repórter é que foi um sonho de 3 estudantes de jornalismo, uhum, né, da UESB. Eu também sou aluna da a filha da UESB, assim como o Guilherme também. E na nossa, a Mariana também, e na nossa época, né, a gente não pode falar que nossa idade, mas já tem um tempinho bom, não se falava muito de como jornalista, de como aluno pode empreender, pode ir para esse ramo. Geralmente se fala muito sobre jornalismo de televisão, uhum, rádio, né, e muito pouco sobre isso. Eu não sei como é que está a situação agora, mas você, Karina, que eu sei que foi você junto com a Vitória e com o Afonso, né, que deram início a esse projeto, iniciativa que já tem 5 anos, você falou pouco tempo, não, muito tempo e muitas conquistas, né, vocês já realizaram. Eu lembro desse começo, quando tudo começou, né, quando vocês tiveram essa ideia. Qual a mensagem que você deixa para os alunos de jornalismo hoje do curso da UESB, de outros cursos, de outras universidades que estão ouvindo a gente agora? Como empreender no jornalismo, como fazer um jornalismo independente, um jornalismo cívico para estar, né, cada vez mais perto da população?
Acho que principalmente pensando na função social, né? Acho que perde-se muito essa noção de que o jornalismo ele tem uma função social. E o Conquista Repórter consegue demonstrar isso.
Eu acho que com certeza, porque na verdade o Conquista Repórter surgiu por isso, né? E com certeza tem tudo a ver com a nossa experiência na universidade também, né? A gente sempre fala e reconhece muito isso. Nós três, né, eu, Afonso e Vicky, viemos na verdade de outras cidades para a Vitória da Conquista para estudar na UESB, né? Também cidades do interior, mas não aqui no sudoeste da Bahia. E lá na UESB a gente teve experiências no site Avoador, que existe ainda hoje, né? Existem estudantes trabalhando nele, que hoje é um projeto de extensão. E a gente teve a experiência prática, né, que foi a disciplina de jornalismo digital, é, além da teoria, que é super importante, né, que também nos deu uma bagagem. Lá a gente conseguiu, na prática, tipo, ir para a rua, ouvir as pessoas, entender realmente a importância de uma reportagem, de você estar na rua falando com as pessoas. E a gente trouxe essa bagagem depois, quando a gente se formou, né, e para a própria criação do Conquistar Repórter, que realmente foi um sonho. É, que a gente vem construindo juntos. Obviamente, eu sempre falo que é muito difícil, não é nada fácil, é, porque às vezes a gente romantiza um pouco essa jornada do empreendedorismo, mas é muito difícil, principalmente para quem não tem dinheiro, né, para poder empreender. Então, é muito trabalho duro, muitas horas que a gente dedica, além dos outros trabalhos que a gente tem. Eu sempre friso isso, não é para desencorajar, mas é que as pessoas saibam que é assim que funciona, né? Mas eu acho que, se você tem outras pessoas para fazer esse projeto junto, facilita muito, porque nós sempre fomos três, então isso deixou a caminhada mais leve. E pessoas que você confia, né, que você, somos amigos, sócios e jornalistas apaixonados mesmo pela nossa profissão. E eu acho que o principal recado, assim, eu acho que realmente é lembrar, assim, saber por que você está fazendo jornalismo e lembrar que não é... é, assim, para mim, não é uma vitrine para você ser famoso nem nada, né? Para mim, assim, é porque existe um papel social que você está cumprindo, assim como várias outras profissões. E eu levo muito a sério, né? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, é, com esse poder na mão, né? Então, assim, eu acho que os estudantes, eles precisam olhar, entender por que que eu estou fazendo isso e o que é que eu quero fazer. E também eu acho que é importante você, para estudantes terem autonomia sobre a formação, sabe, assim. Óbvio que professores, universidade, cursos, isso tudo são ferramentas. Mas eu acho que você mesmo tem que olhar, assim, para você entender e se responsabilizar pela sua formação, porque tem muita coisa que a gente aprendeu depois e até durante que não foi com a universidade. Foram coisas que a gente... E, às vezes, não é num curso. Às vezes, é quando você vai na rua e você realmente fala com as pessoas e olha nos olhos delas e escuta atentamente. Eu acho que, às vezes, isso falta.
Eu acho que também não romantizar o jornalismo, né, como o Kari já falou, é, principalmente no momento que a gente vive, da importância da gente precisar reafirmar a importância do jornalista diante da questão das informações falsas, é, da própria desinformação de não chegar até as pessoas, né? E, inclusive, a Escola Conquista Repórter vai ter uma oficina de combate à desinformação. E aí é nesse sentido mesmo, né, de você... É isso mesmo que você quer, então, é mergulhar de cabeça, inclusive no dia a dia, que é onde você vai receber muito mais bagagem.
Tá certo, a gente agradece as meninas, parabeniza mais uma vez, e sempre que tiverem novidades, manda pra gente e vem aqui divulgar. Você que quer conhecer um pouco mais do Conquista Repórter, é, talvez ainda não conheça, acesse www.conquistareporter.com.br. Conhecer essa iniciativa tão importante. Nasceu ali com o Vitória Lobo, com o Afonso Ribas, com Karina, e hoje também tem também Mariana Lacerda nessa equipe, né? E parabéns para vocês, a gente deseja sucesso cada vez mais para vocês. Agora, 1 hora e 1 minuto, Samara. Estouramos o tempo, vamos ter que encerrar por aqui.
Vamos. Fala Conquista fica por aqui, nesta quarta-feira. Uma ótima quarta para você e para toda a sua família. E amanhã a gente volta com mais informações a partir das 12 horas da manhã.
Com fé em Deus, sem nariz entupido. Mas vamos para frente. E se tiver com nariz entupido, estaremos aqui também, mesmo assim. Um grande abraço e até amanhã.
A Rádio Câmara apresentou o Fala Conquista. ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Vida saudável. Essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido.
vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Olá, eu sou o Maciel Júnior. E de segunda a sexta, você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Compre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo. Uma nova jornada pra construir, desafios que vem pela frente. Na Casa do Povo é assim, com trabalho coletivo. Na Casa do Povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar. Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
A tecnologia acelerou nossas vidas, mas a que custo? Ansiedade e irritação são efeitos colaterais comuns. As distâncias ficaram pequenas, o entretenimento ficou na palma da mão. Mas há um preço a pagar por essa conexão a todo momento. O uso excessivo da tecnologia pode trazer malefícios como mau humor e estresse.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá!
Compre do pequeno.
Quer praticidade no seu dia a dia? Compre no comércio perto de casa ou do trabalho. É rápido, evita gastos com combustível, estacionamento e ainda te livra do estresse do trânsito. Valorize o pequeno negócio. É fácil, é perto, é melhor para você.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. 90.3, Rádio Câmara. Vitória da Conquista, Rádio Câmara.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir, desafios que vêm pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3.
Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Davi Carneiro.
O assunto hoje aqui do Papo de Futuro tem a ver com uma decisão importante do Superior Tribunal de Justiça para pessoas com transtorno do espectro autista. É que no dia 13 de março deste mês, 13 de março, portanto, o STJ decidiu que é abusivo limitar o número de sessões de terapias multidisciplinares prescritas para pacientes com TEA, que é o transtorno do espectro autista. E aí a gente está falando de sessões de psicologia, de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional. Esse tema ele já vinha mobilizando famílias, profissionais e também o parlamento, que realizou debate público sobre os limites impostos pelos planos de saúde a esse tipo de tratamento. E, portanto, agora que a gente está fechando o mês de março no Papo de Futuro e traz essa decisão do STJ que toca num tema central para as pessoas com deficiência, o direito ao cuidado adequado. Por isso, aqui o nosso titular do Papo de Futuro, o consultor legislativo Davi Carneiro, já está comigo na nossa bancada do painel eletrônico e do Papo de Futuro, claro, para poder falar mais sobre o impacto dessa decisão do STJ e sobre os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e também das pessoas com deficiência em geral. Davi, muito bom dia, obrigada aqui mais uma vez pela tua presença.
Bom dia, Ana, prazer estar aqui com você.
Davi, a gente sabe que essa questão é uma questão recorrente aqui no Parlamento. Houve até, você mesmo trouxe esse ponto aqui para a gente num debate do Papo de Futuro no ano passado. E agora, com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, decisão recente agora, do dia 13 de março, o que, que ficou definido para os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista? Qual que é o alcance dessa decisão que já era aguardada há muito tempo?
Bem, Ana, qual era a pergunta que o tribunal fazia, né? É abusivo ou não você recusar ou limitar o número de terapias que as pessoas com transtorno de espectro autista dentro do plano de saúde teriam direito? Terapias relacionadas a psicólogo, a fonoaudiólogo, outros tipos de terapia multidisciplinar, como você falou. E qual foi a conclusão do tribunal? Que sim, é abusivo você recusar ou limitar uma vez que tenha sido prescrito, né, por um médico ou outro profissional de saúde. Então, essa é a decisão do STJ. O que, que tem de novo, né? Até porque o próprio STJ ele já vinha decidindo nesse sentido. É que agora essa decisão ela é decidida, né, como se fala no direito, no jargão do direito, em sede de recurso repetitivo. O que, que isso significa? Que agora essa decisão ela passa a valer para todos os casos idênticos. Então, os tribunais eles precisam replicar essa decisão. Então, estavam chegando muitos casos desses no STJ com decisões contraditórias dos tribunais de todo o Brasil e o STJ definiu dessa maneira especial, digamos, né? Agora, essa decisão ela passa a ser vinculante. Então, é o tema 1295, né, do STJ.
É até importante gravar esse número aqui, vou até repetir, 1295, porque quem está acompanhando a gente aqui nessa edição do Papo de Futuro e que tem, que estava aguardando essa decisão e esse entendimento, como você falou, né, Davi, vinculante, é importante até para pesquisas futuras. Mas eu vou até estender, é só sobre quem tem autismo ou essa decisão ela pode ter efeitos para além disso?
Ana, essa é uma pergunta excelente, muito importante, né? Porque a gente sabe a luta das famílias e a luta, né, das próprias pessoas com deficiência por direitos, né? Quando a gente pega a decisão, a tese, ela fala especificamente das pessoas com transtorno do espectro autista. Mas se a gente vai para as razões de decidir, para as argumentações, a gente vai ver lá que as próprias resoluções da Agência Nacional de Saúde, nas quais se baseia a decisão, elas são mais amplas, elas falam de outras condições. E o próprio STJ, em outras decisões, ele fez duas coisas, basicamente, que eu acho que vale a pena a gente citar. Bem, primeiro, antes de eu abordar esse tema, né, é muito importante falar. Uma coisa é a deficiência e outra é a doença. A gente nunca pode confundir essas duas coisas. Tá? Deficiência é uma condição, uma forma de estar no mundo, e a doença é uma condição de saúde. Mas, na linguagem jurídica, o STJ, ele muitas vezes tratou do transtorno do espectro autista dentro de um guarda-chuva maior, que eram os transtornos globais do desenvolvimento, né? E dizendo que todas as pessoas com transtornos globais do desenvolvimento teriam acesso, né, aos mesmos direitos. Inclusive, outras deficiências, né, como a trissomia do cromossomo 21, né, a síndrome de Down, que inclusive, se porventura, né, as pessoas, né, com síndrome de Down apresentassem, né, algumas das características associadas, por exemplo, né, aos transtornos globais de desenvolvimento, teriam acesso aos mesmos direitos. Então, o que a gente pode concluir de tudo isso que eu falei, né? Que muito provavelmente sim, as razões de decidir, elas vão para além, né, do transtorno do espectro autista. Apesar, né, da tese, né, do tema, falar especificamente das pessoas com TEA.
E aí é interessante a gente reforçar, e muitas vezes essas discussões acontecem aqui no Parlamento, né, Davi? Porque essas terapias multidisciplinares, elas são fundamentais exatamente para que, seja quem tem o transtorno do espectro autista ou outras questões de desenvolvimento, ou mesmo a questão que você citou da síndrome de Down, elas são importantes para que essas pessoas cada vez mais possam ter, muitas vezes, mais autonomia, que elas possam ter ali o acompanhamento na escola de uma forma mais inclusiva. E isso tudo está relacionado. E aí, quando a gente fala desses direitos para quem tem o transtorno do espectro autista ou para outras deficiências, como é que essa discussão, que está lá na Justiça, ela também chega ao Parlamento para além das audiências públicas? A gente está falando também em projetos de lei, a gente está falando em que dimensão dessa discussão aqui no Parlamento?
Veja, Ana, eu vejo pelo menos assim, duas formas, né, de como essa decisão ela pode impactar aqui a partir de agora, né? A gente tem uma discussão mais geral sobre planos de saúde, que é muito forte aqui no Parlamento, né? Então, veja, a partir do momento que certos grupos, né, certas pessoas começam a conquistar direitos no judiciário, isso vai estabelecendo um patamar mínimo que a discussão aqui no Parlamento ela começa a ter que observar. Então, eu acho que esse é um primeiro impacto, né, que esse tipo de decisão ele tem aqui dentro. O segundo é justamente mais um reforço nesse crescimento vertiginoso, né, que os debates sobre TEA têm tido no Parlamento. Então, você vê chegar reivindicações, você vê chegar, né, o próprio sofrimento das pessoas, da família, né, com a negativa de atendimentos, com a negativa de direitos. Então, eu acho que essa decisão ela faz fortalecer esse debate no Parlamento e também chama atenção justamente para o cumprimento, né? Se vai ser cumprido ou não, né? Porque, veja, esse debate, como a gente trouxe aqui ano passado, né, ele veio justamente, né, do descumprimento. O que os deputados, né, os parlamentares da Comissão da Pessoa com Deficiência fizeram, né, foi justamente trazer aqui pais, mães. Eu estou falando assim de pais, mães, né, não é falando assim contra a autonomia da pessoa com deficiência, mas é porque muitas vezes são pais e mães de crianças, né?
Enfim. É super importante esse atendimento desde aquele momento da identificação, seja da TEA, seja de outras, outras deficiências, né?
E a gente estava até comentando, né, Ana, que antes de começar o programa, né, que muitas pessoas agora estão recebendo o diagnóstico tardio também, né, já na vida adulta. Mas também muitos movimentos sociais, né, foram ouvidos, entidades da sociedade civil. Então, eu acho que existe esse segundo impacto também, né, nas discussões parlamentares sobre TEA e também na fiscalização, né, desse tipo de decisão, tanto em relação aos planos de saúde como em relação à aplicação, né, pelo Poder Judiciário.
E aí você falou dessa questão de fortalecimento, quando a gente tem uma decisão como essa do STJ, do Parlamento sendo esse eco da sociedade e dando espaço para que a sociedade também se manifeste. Mas o que você pode falar mais dessa agenda legislativa hoje do transtorno do espectro autista? Eu tinha comentado de projetos, que você falou que podem ser a questão dos direitos, né? Que agora com a decisão, por exemplo, essa do STJ, é um patamar mínimo, né, a ser pensado. A gente tem um projeto aqui que está em discussão há muito tempo, de difícil consenso, que é esse que trata dos planos de saúde. Mas que outra agenda você vê a partir de decisões como essa do STJ?
Veja, Ana, a Frente Parlamentar Mista da Saúde Mental fez um apanhado aí sobre as proposições sobre TEA em tramitação aqui no Parlamento. Eles chegaram ao número de 278 proposições. Outros levantamentos aí falam em 400 proposições. Isso porque depende assim, da palavra-chave que você mobiliza, né? Então a gente tem essa ordem de grandeza, digamos assim. Isso tem um aspecto muito positivo, né? Porque as reivindicações estão chegando. A voz do povo, ou dessa parte do povo, está chegando aqui, né? As pessoas estão se organizando, a gente vê movimentos sociais, pais, mães, chegando aqui no Parlamento, né? E isso é muito importante, inclusive, né, para garantia de direitos. Então, a gente vê assim, uma gama muito ampla de preocupações, desde da educação inclusiva até a questão do direito à alimentação, do direito a ambientes inclusivos. Então, você tem uma gama muito vasta. Agora, existe também uma preocupação que é importante a gente colocar. Inclusive, agora, no início do ano, né, a Comissão da Pessoa com Deficiência ela realizou uma audiência pública, né, para montar o seu plano de trabalho, uma audiência... um plano participativo. E alguns representantes do segmento das pessoas com TEA, né, levantou essa preocupação, né, sobre muitas proposições, mas talvez assim, o foco não seja exatamente aquele que seria necessário para fazer avançar em direitos, né? As críticas elas vão muito em relação, né, a algumas das proposições elas estarem em sobreposição com legislações já existentes e até em contradição com legislações basilares, né, como, por exemplo, né, a Lei Brasileira de Inclusão. Então, assim, existem algumas preocupações. No mesmo sentido, houve um relatório recente, né, do Núcleo de Psiquiatria da UFRJ. Então, assim, são críticas, né, que o Parlamento, eu acho que com muita serenidade, né, e muito acolhimento, deveria observar. Agora, é claro que não existe entre as pessoas e entre os movimentos, né, das pessoas com TEA, um consenso. Você vê muito isso na questão da educação, por exemplo, né, e argumentos muito bons, né, para todos os lados, porque as necessidades são muito diversas, né. A concepção do que seria uma educação inclusiva, né, ela varia muito, né, dependendo com quem você converse, né. E é importante que esse debate ele seja um debate qualificado, que ele seja um debate aberto, que ele seja um debate franco, que ele não seja, né, como a gente chama no jargão da ciência política, um debate de soma zero, né, ou seja, né, que você possa, né, pegar os bons argumentos aí de todos os lados, né, para que o Parlamento ele consiga fazer, né, o seu mister, né, que é justamente garantir direitos.
E aí é sempre o que a gente ouve aqui, que você já trouxe também no Papo de Futuro, de que é nada sobre nós sem nós. Isso é um grande lema ali, e que todo mundo, né, sejam famílias de pessoas com deficiência ou as próprias pessoas com deficiência, que é a busca delas serem, de fato, incluídas nessa discussão de direitos sobre suas vidas. Justo. Elas estarem participando, de fato, desses debates. E é isso que o Parlamento busca sempre fazer também ao trazer esses vários argumentos. Como você falou, há uma diversidade imensa. A gente está aqui, quando a gente está fazendo ao vivo o Papo de Futuro, né, Davi? A gente está no dia 31 de março. Mas para quem escutar a gente depois em podcast, a gente lembra que no dia 2 de abril, daqui a 2 dias, portanto, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A gente tem, inclusive, nessa terça-feira aqui na Câmara, uma sessão solene tratando desse tema. E, claro, essa decisão do STJ deve ser mencionada, como outras questões e outros direitos que vêm sendo buscados para quem tem o transtorno do espectro autista. Que é como você falou aqui, que é importante também o que você fez, né, Davi? Não é uma doença, isso é importante a gente reforçar.
É sempre muito
É uma condição,
importante.
Exatamente. Davi, mais uma vez, muito obrigada. Para quem, como eu disse, está acompanhando a gente ao vivo, boa Semana Santa, a gente está pertinho aí de um feriado. E até o próximo Papo de Futuro.
Até, Ana. Obrigado, viu? Bom dia.
Bom dia.
1:27.
É pena que você pense que eu sou seu escravo. Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe, eu não pude viver. As pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira de que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Porque quando eu jurei meu amor, hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez. Uma vez eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Segredo, segredo, segredo da vida. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar.
Hoje a minha pele já não tem cor. Vivo a minha vida, seja onde for. Hoje entrei na dança e não vou sair. Vem, eu sou criança, não sei fingir. Eu preciso de você. Ah, eu preciso muito de você. Lá onde eu estive, o sonho acabou. Cá onde eu te encontro, só começou. Lá colhi uma estrela pra te trazer. Bebe o brilho dela até entender que eu preciso de você. Ah, eu preciso muito de você. Feche seu livro, quem já aprendeu. Só
abraço, outro amor, quem já deu do seu. Quem não soube a sombra, não sabe a luz. Vem, não perde o amor de quem te conduz. Eu preciso de você. Ah, eu preciso muito de você. Eu preciso de você. Nós precisamos, precisamos sim, você de mim, eu de você.